Estou à disposição, senadora, para os debates, para as audiências, tanto de obesidade quanto saúde do homem, para que a gente possa reforçar esse debate quando tiver situação específica. E em relação ao tema das motos, nós estimamos, alguns municípios têm isso bem controlado, nós estimamos que de 30% a 35% dos atendimentos na urgência e emergência hoje são de pacientes vítimas de acidentes de carro e de moto, e 40% a 45% da lotação dos leitos de UTI no país hoje, dos públicos, dos credenciados ao SUS, são de vítimas de acidentes de carro e de moto. Só em 2011 foram investidos R$ 200 milhões de reais no primeiro atendimento, sem contar o custo na UTI, na reabilitação, todos os outros atendimentos nessa situação, para os senhores terem ideia do impacto que isso tem para a área da saúde. Em relação aos SEBAS, eu mostrei os dados aqui. Nós tivemos um crescimento acelerando a emissão dos certificados dos SEBAS para os hospitais filantrópicos. Em 2011 foram 238 emitidos, 2012 436, então quase o dobro. Em 2013, nos primeiros 2 meses, 106 já emitidos. A gente sabe que esse sistema é importante que seja cada vez mais ágil. Tem várias situações onde tem morosidade na documentação do hospital, ou mesmo da análise pelo Ministério, e algumas restrições. Esse é um debate, dentro do governo, inclusive, tem uma proposta já de construção. Estamos dialogando com a Câmara, é importante dialogar isso com o Senado, de mudança na lei dos SEBAS, que foi criada por esse Congresso, para que a gente possa aprimorar a lei dos SEBAS para acelerar, o registro e, sobretudo, a renovação dos SEBAS de vários hospitais filantrópicos. Senador Paulo Davim, eu sou um grande defensor dessa ideia do programa de segurança do paciente, da ação do núcleo. Eu tenho dito que um hospital que queira funcionar como hospital tem que ter um corpo de profissionais responsáveis só com práticas seguras ao paciente, para que a gente possa evitar essas situações que são inaceitáveis, né? Do administração incorreta de medicamentos, queda de marcas quando não era para ter queda de marcas, né? Índices elevados de infecção hospitalar. E eu acho que essa cultura precisa ser mexida dentro dos hospitais, na realidade dos hospitais. Sabemos que essa é uma medida forte da Anvisa, mas tem que ser tomada. São medidas fortes, uma resolução onde caracteriza se o hospital quer ser um hospital, tem que ter profissionais dedicados para vigiar, acompanhar, formar, capacitar, ajudar os profissionais de saúde a terem práticas de segurança ao paciente e aplicar os protocolos todos que nós estamos estabelecendo. A senadora Vanessa Graziottin teve que se ausentar, mas em relação à vacina do HPV, esse é um tema importante para já discutir isso uma vez aqui no Senado, é importante para todo mundo compreender. O HPV é um vírus que ele está muito relacionado com as chamadas verrugas genitais, nas partes genitais de homens e mulheres, e tem alguns dos tipos dele, sobretudo dois deles, têm evidências que têm uma relação maior com o risco de desenvolvimento de câncer de colo de útero. Só que tem uma grande variedade desses tipos do vírus do HPV. São 3, 4 dezenas de tipos do vírus do HPV, e mundialmente se sabe hoje que a relação maior com câncer de colo de útero são para 2 tipos de vírus. O que não significa que os outros também não possam causar câncer, ter relação com câncer, e outros não têm relação nenhuma com câncer. Hoje tem 2 tipos de vacina no mundo inteiro, 2 fornecedores mundiais. Uma que protege contra 2 tipos do vírus, os dois que causam mais câncer, e uma outra que protege contra 4 tipos do vírus, dois que causam mais câncer e outros 2 que causam verrugas, as lesões genitais. O que que o Ministério da Saúde está analisando para a incorporação? O Brasil é um dos maiores mercados públicos de vacina do mundo inteiro e é um programa muito reconhecido mundialmente. Quando o Brasil toma uma decisão para incorporar uma vacina, isso é seguido por outros países do mundo. Qual que é a grande preocupação que nós temos, e a negociação está passando por isso? É que nós queremos um tipo de vacina que proteja preferencialmente para os tipos do vírus do HPV que mais circulam, sobretudo nas mulheres brasileiras, nos dados que nós temos. Nós não queremos uma vacina que seja preparada para a circulação do vírus no hemisfério norte, dos países do hemisfério norte, e não dão conta, dos vírus que circulam no Brasil, que protejam melhor as mulheres brasileiras. E por que essa preocupação? Porque toda vez que você corre o risco de aplicar uma vacina que protege contra 2 tipos de vírus, Você tira, como se tirasse esse vírus do meio ambiente, e aí outros tipos de vírus crescem, e outros tipos de vírus que também podem causar câncer de colo de útero crescem ainda mais. Então, e como nós sabemos que está em descoberta, esses dois fornecedores mundiais estão desenvolvendo as vacinas para perfis mais amplos, para mais tipos de vírus, o que o Ministério da Saúde disse? Nós temos um grande mercado, que em volume e em qualidade e reconhecido mundialmente. Nós só vamos incorporar a vacina para HPV se esses fornecedores mundiais trouxerem para o Brasil uma proposta que possa colocar no Brasil, no tempo de um ano e meio, do desenvolvimento da vacina, uma vacina mais ampla que cubra os tipos de vírus que mais circulam entre as mulheres brasileiras também. Ou seja, nós queremos essa tecnologia para nós. Nós vamos colocar o nosso mercado, o nosso acesso, o reconhecimento mundial desse acesso. Então, nós queremos a melhor tecnologia para proteger a população de mulheres no país. Isso está em negociação, nós fizemos um desafio público para os laboratórios apresentarem essa proposta. Vai ter que ter transferência de tecnologia. Nós vamos usar o nosso mercado para que a tecnologia seja nossa, o conhecimento para pesquisadores brasileiros, para gerar conhecimento de estudantes brasileiros, jovens brasileiros, e também a melhor forma de aplicar essa vacina do jeito a proteger as mulheres, porque não existe ainda, vários estudos do mundo contestam, por exemplo, qual é o período. Essa é uma vacina que a gente precisa ter muito cuidado, campanha de conscientização no seu uso, para a jovem que receber essa vacina, ela achar, estou tomando a vacina, então eu posso fazer sexo inseguro, que não vou pegar mais HPV. Ela poderá pegar HPV, além de outras doenças sexualmente transmissíveis. Então, e qual é o tempo de duração da proteção? Não existe trabalhos no mundo consolidados que mostram que ela dure mais de 10, 15, 20 anos. Nós estamos falando de uma vacina que será aplicada, ela é aplicada hoje em adolescentes, né? 9, 10 anos, 11, 12 anos no máximo, a faixa etária, porque tem que ser antes do início da atividade sexual. Então, é esse período de negociação, mas está andando muito bem. A previsão do Ministério da Saúde é em 2014 já incorporarmos a vacina do HPV em saúde pública no nosso país, tendo a proposta de transferência de tecnologia, ou seja, recebendo a tecnologia, e vai fazer com que o Brasil seja um polo de desenvolvimento de tecnologia para esse tipo de vacina, e essa tecnologia pode ajudar a desenvolver outros tipos de vacina também. Além do preço, né? Toda vez que entra no nosso mercado, nós queremos discutir qual é o preço que vai ser pago para essa vacina no mercado do nosso tamanho. Só reforçar a importância desse programa das UBS fluviais, o Ministério da Saúde paga a construção. Tem mais de 30 convênios já em construção, a proposta 64 até 2014, e nós criamos também um incentivo de custeio específico para esse programa. Então, recebe mais recursos de custeio, aquela demanda que a senadora Vanessa Graziottini apresentou. Quem participa do programa, seja com essa UBS construída, que já tem uma unidade básica fluvial, que já funciona na região amazônica, quer receber um recurso a mais de custeio, é só participar do programa específico de UBS fluviais, que passa a receber um recurso a mais de custeio. Em relação ao financiamento, o tema do financiamento, segui a ordem aqui, concordo fortemente com, né, o contexto geral das falas apresentadas aqui. Acho que esse é um debate e que o Senado pode colaborar muito com esse debate. Por isso, quero dar os parabéns ao presidente Renan de ter instalado a comissão, ao senador Jaime, que é o presidente dessa comissão, ao relator definido, o senador e ex-ministro Humberto Costa. Todos os senadores estão participando dessa comissão especial de financiamento, além do debate que está sendo conduzido pela CAS, que é um papel decisivo. Eu acho que nós precisamos debater fortemente o financiamento do Sistema Único de Saúde. O financiamento tem que ser crescente. Ele tem sido crescente nos últimos anos e tem que continuar sendo crescente. Nós vamos discutir como que é a melhor forma de fazer isso. E é muito importante que o tema do financiamento acompanhe o debate sobre a lei de responsabilidade em saúde. Porque é importante ter mais recursos, mas deixar claro quais são as responsabilidades de cada nível de governo e quais são as punições, sanções possíveis para os governantes ao não cumprir, e como acontece com a lei de responsabilidade fiscal. Então, casar esses dois debates, acredito que são fundamentais. As comparações todas aqui foram feitas já mostram a importância, né? Que o senador Paulo Davi mostrou aqui, o senador presidente Valdemir Mocca também, quando a gente compara o que é investido per capita em saúde pública no país com o que é investido per capita na saúde suplementar, estamos muito abaixo do que é investido na saúde suplementar. a gente compara o que é investido per capita no Brasil com outros países do mundo. Eu apresentei no Congresso Nacional, em 2011, um estudo que nós fizemos que, se o Brasil fosse ficar igual ao Chile, teria que ter um investimento de mais pelo menos 45 bilhões de reais de crescimento de investimento na área da saúde, se fosse para atingir o mesmo valor per capita do Chile, da Argentina, que são países próximos a nós. Então, esse debate sobre financiamento crescente é fundamental, né? E nós precisamos ser combinado, ampliar recursos e investir melhor o que nós já temos, né? Acho que é isso, querido presidente, à disposição aqui de novos comentários e perguntas.
Na continuidade, está inscrito o senador Jaime Campos.
Senhor presidente, senador Valdemir Mocca, ilustre ministro Xande Padilha, demais colegas senadores aqui presentes. Eu serei rápido, pretendo não usar nem os 5 minutos. Mas, antes de mais nada, eu tenho aqui, naturalmente, de externar a minha satisfação e alegria de participar desta comissão, mas, acima de tudo, de participar desta audiência em que Vossa Excelência nos deu a oportunidade ímpar de termos uma visão não só a nível nacional, mas, sobretudo, a nível internacional da saúde pública no planeta. Para mim foi 10. Aprendi, quase já virei aqui um profissional da saúde. O senhor está de parabéns pelo conhecimento e, sobretudo, pela praticidade em que tem a facilidade para falar. Entretanto, ministro, a visão particularmente que eu tenho também da saúde é que nós precisamos mais recursos. Isso é indiscutível, todos nós estamos careca de saber. E eu dizia para um dos seus assessores que se encontra na secretaria, de que fazer saúde pública num país de dimensão continental como é o Brasil, as distâncias, sobretudo as dificuldades que nós temos, até a questão de transporte, não é fácil. Mas, de qualquer forma, houve avanços. A demonstração na sua exposição aqui ficou muito bem clara que houve um avanço bastante significativo nesses últimos anos. Entretanto, eu fico preocupado, às vezes, quando nós estamos construindo aí várias UPAs, ampliando, ou seja, as UBS, e eu queria indagar a Vossa Excelência se, de fato, essas UPAs também têm aporte de recurso por parte do governo federal, na medida em que o senador Valdemir Mocca deixou muito bem claro aqui do empobrecimento dos municípios brasileiros em relação a investimento da saúde. Alguns chegam ao ponto da exaustão de investir quase 35%. Quando a senadora Vanessa diz aqui de que, às vezes, um profissional da saúde lá chega a cobrar R$ 2.000 de diária por dia, a maioria das prefeituras desse país aqui vive de FPM e vive de SMS. Às vezes, a receita própria do município realmente deixa a desejar, pelo fato que a maioria não recolhe IPTU, não paga ISS e, às vezes, não tem condição de pagar nem o alvará para a construção da sua habitação. Contudo, eu quero crer que o governo está investindo ainda pouco, pelo fato de que os países relatados aqui, pensando no Paulo Davim, investem bem mais em relação ao PIB. Nós investimos 3,7%, como ele disse aqui, é verdadeiro. Do orçamento, eu acho que não chega a 6% a 7%. Até agora não chegamos do orçamento, quando o senador Cícero me indagava aqui, eu acho que não chega nem nesses percentuais. Eu acho que nós temos que preocupar de buscar novas fontes. E outro que eu queria perguntar para o senhor em relação a esses repasses para as UPA, eu tenho um projeto de lei aqui, que já está tramitando na Comissão da Educação, em relação à obrigatoriedade dos serviços civil, ou seja, dos profissionais da saúde. É um projeto que eu acho que ele é meritório, pelo fato, pela mal distribuição de médicos. Além do mais, como o senhor disse aqui, através das proporcionalidades, é muito pouco profissional que nós temos. E nós temos que melhorar. Particularmente, eu moro num estado de dimensão continental, 900 mil quilômetros quadrados. Eu imagino que 40, 50% das cidades de Mato Grosso não tem um profissional da saúde. O cidadão sai lá do Apiacás, que fica distante da capital mais de 1.200 quilômetros, para vir aqui, às vezes, receber um atendimento médico, que o hospital mais perto dele, a 400 quilômetros, é a Alta Floresta, às vezes não tem um exame de alta complexidade. Coloco ele numa ambulância, quando ele chega em Cuiabá, muitas das vezes, ele já chega em óbito, ou seja, já faleceu pela distância, pela dificuldade, estrada da época das águas não trafega, é ponte caída, e etc. Pois bem, eu acho que esse projeto que estou encaminhando aqui, eu queria saber de Vossa Excelência, se Vossa Excelência também é favorável em que pese esse serviço civil obrigatório, ele vai ser remunerado, não vai ser de graça, é como provável, é pago, Nenhum cidadão vai para o maior distante município desse país de graça, muito pelo contrário. Ele vai ser renumerado, pago, mas melhorando, com certeza, essa melhor distribuição de profissionais de saúde dos mais longínquos municípios do interior brasileiro. De maneira que estou concluindo, meu prato está vencendo, eu quero cumprimentar a Vossa Excelência. Eu sou seu admirador. Sou seu admirador pela sua determinação e pelos avanços que houve na saúde. E, particularmente, para que encerre aqui, senador Valdemiro, eu faço parte da comissão que vamos buscar os investimentos. Eu queria fazer um apelo para o senhor aqui, como membro do governo, que esse debate, que é a questão do novo marco regulatório da mineração no Brasil, ele venha para o Congresso. Não coloque nenhum empecilho lá, que nós vamos aprimorar. Eu vou dar um exemplo para o senhor aqui só. O cidadão que requer terras no Brasil aqui, ele fica renovando por 35 anos. Eu vou só dar um exemplo. Um cidadão que tem 100 mil hectares de terra requerido, palavra para a exploração do minério, seja ouro, diamante, etc., ele fica por 35 anos, o senhor sabe o quanto ele paga? Em 100 mil hectares de terra requerida, R$ 2 por ano, ou seja, em 100 mil hectares ele paga R$ 200 mil por ano e fica sentado nessa concessão do governo federal. E quando parece os negócios, que é quase diariamente parece, ele vende dessas 100 mil hectares, muitas vezes, 50 hectares, ele vende a concessão, sabe por quanto? 3, 4, 5 milhões, dependendo da pesquisa. Então, vira um balcão de negócio. Será uma grande fonte. Eu estou fazendo um estudo, um trabalho, o senhor vai ver que uma das grandes fontes para a saúde será isso aí. Se nós passarmos de R$ 2, que é uma mixaria, no termo que nós usamos muito lá, para R$ 5, destinar esse diferença de 2 para 3, vamos ter dinheiro, mas muito dinheiro. Se o imposto sobre o ouro, senador Moca, estou fazendo um trabalho com uma equipe de pessoas entendidas do assunto, que hoje é cobrado 1%, mandar para 2%, que não representa coisa alguma, de 1 para 2, é muito dinheiro. E com uma outra agravante, que eu acho mais importante, se nós conseguimos arrecadar, dos 100% produzido do ouro, pelo menos 30%, sabe quanto que é pago hoje, mais ou menos? Estudo comprovado, bem feito, só 15%. Só 15%, senador Moca. Se nós conseguirmos mandar de 15% para 30%, que esse mesmo vai ter 70% da sonegação, nós teremos, talvez, mais recursos do CPMF que nós tínhamos no passado em relação a esse novo marco regulatório. Estou com uma equipe fazendo um estudo, vou apresentar para a Vossa Excelência, que é um estudo que não vai onerar nada para ninguém, muito pelo contrário, você vai pagar só aquilo que é devido. Você não vai pagar nem tudo, que infelizmente está em sonegação. Nós vamos ter aqui recursos e abundância para que a Vossa Excelência cumpra a sua missão de ser um dos maiores ministros da saúde deste país. Eu queria dizer, muito obrigado, senhor presidente.
Obrigado, senador Jaime Campos. Próximo inscrito aqui, senador Cícero Lucena.